A cidade de Criciúma foi a sede da Assembleia Legislativa de Santa Catarina por 2 dias na terceira etapa do programa Alesc Itinerante. A iniciativa leva o parlamento para diferentes regiões catarinenses em comemoração aos 190 anos da casa.
Na terça e na quarta-feira, 2 e 3 de julho, o Legislativo Estadual realizou todas as suas atividades no Centro de Convenções AM Master Hall. Foram 11 reuniões de comissões e 2 sessões ordinárias, dedicadas especialmente ao debate das principais demandas da região sul do estado. Destaque para a votação de propostas voltadas a áreas como educação, saúde, segurança e inclusão social.
E na edição dessa semana do podcast Redação Final, a gente conta quais foram as discussões e votações que marcaram a passagem da Alesc por Criciúma. Eu sou João Guedes.
E eu sou Ludmila Gadotti. O Redação Final é uma produção da Rádio Alesc, um resumo semanal dos debates e das novidades do Parlamento de Santa Catarina.
E um destaque nas votações da Alesc Itinerante em Criciúma foi a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que garante recursos para o atendimento de demandas incluídas no orçamento de Santa Catarina pelas bancadas regionais da Assembleia Legislativa. A PEC número 6 de 2024 reserva para essas obras e ações pelo menos 25% dos recursos economizados e devolvidos pelo Parlamento para o Poder Executivo.
Essas verbas são fruto das economias e do controle de despesas do Legislativo, que devolve parte dessas sobras para o governo do Estado. Com a PEC, no mínimo 1/4 desse dinheiro deverá, obrigatoriamente, ser destinado no ano seguinte para o cumprimento das emendas orçamentárias elaboradas pelas 6 bancadas que representam as regiões Oeste, Sul, Norte, Serra, da Grande Florianópolis e do Vale do Itajaí.
A iniciativa é de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB. Ela também foi assinada por outros 24 parlamentares. Para Nadal, a aprovação da medida fortalece o trabalho das bancadas das regiões.
É uma matéria importantíssima porque ela vem consolidar e fortalecer o trabalho das nossas bancadas regionais. Com esta PEC, agora até o valor de 25% de toda a economia que nós vamos gerar ao longo do ano no Parlamento catarinense, nós vamos destinar este recurso para as nossas bancadas regionais, proporcionalmente ao número de cada deputado em suas regiões. Nesse momento, nós já estamos antecipando uma doação ao governo do estado para atendimento das bancadas regionais no valor de 30 milhões de reais, que serão destinados igualitariamente, 5 milhões para cada bancada regional.
Relator da PEC na Comissão de Finanças e Tributação, o deputado Marcos Vieira, do PSDB, lembrou que a medida representa uma nova etapa na história desses colegiados.
Finalmente um grande início. Começou de forma informal com a bancada do Oeste, lá em fevereiro de 2019. No transcorrer dos anos, criamos formalmente, por lei, as bancadas regionais, somos 6 bancadas regionais. Nós temos também as emendas parlamentares impositivas e começamos a querer ter o direito de fazer as emendas parlamentares de bancada.
E vale observar que as emendas de bancada são definidas em conjunto pelos deputados de cada um desses colegiados e são diferentes das emendas individuais dos parlamentares no orçamento, que já tinham a garantia de execução prevista na Constituição catarinense.
Ainda sobre a questão dos recursos para as regiões, vale lembrar que o presidente da Alesc, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, anunciou na terça-feira, em Criciúma, o repasse imediato de 30 milhões de reais das economias do Parlamento para investimentos em emendas das bancadas regionais do Legislativo. Segundo Nadal, cada uma das 6 bancadas regionais terá 5 milhões de reais para destinar em emendas que serão definidas em comum acordo entre os deputados que integram cada grupo.
A PEC foi aprovada na sessão da quarta-feira, 3 de julho. No mesmo dia, os deputados também aprovaram o projeto de lei número 173 de 2024, que garante aos estudantes surdos o acesso à educação bilíngue em língua brasileira de sinais, Libras, e português escrito em todos os níveis de ensino em Santa Catarina. A iniciativa também é voltada a alunos surdos cegos ou com deficiência auditiva sinalizante, além de surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas.
De acordo com o texto, nesses casos, a rede pública estadual deve ofertar Libras como primeira língua no processo de ensino, comunicação, interação e instrução do aluno. O português escrito fica como língua secundária.
A matéria determina que essa modalidade seja oferecida na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental por meio de professor bilíngue, preferencialmente surdo. Já nos anos finais do ensino fundamental, médio e superior, por meio de professor bilíngue ou intérprete de Libras. Além disso, busca promover a equidade de acesso à educação bilíngue para essa parcela da população. A proposta assegura prioridade de vaga em instituições de ensino mais próximas das residências desses estudantes e também em escolas, classes ou polos bilíngues de surdos que atendam às especificidades exigidas pela lei.
A proposta inclui essas medidas na legislação estadual sobre os direitos das pessoas com deficiência. Na prática, amplia a abrangência da parte da lei referente à inclusão de Libras nos currículos da rede pública estadual de ensino dos cursos de formação e, como conteúdo obrigatório, nos cursos de estudos complementares na área de deficiência auditiva para acrescentar os níveis infantil e fundamental. A norma atual considera apenas os ensinos médio e superior.
O projeto ainda encarrega a administração pública estadual, direta, indireta e fundacional, de oferecer cursos para a formação de professores bilíngues em Libras e língua portuguesa escrita. Nós falamos com o autor da matéria, deputado Stener Sorato, do PL, que destacou os objetivos da iniciativa.
Assegurar ao aluno surdo, à criança surda que está lá nas séries iniciais, ter um professor exclusivo para ela, um professor bilíngue. E aí o projeto traz mais uma inovação, é assegurar que esse professor possa ser surdo. Não precisa ele ser ouvinte se ele vai ensinar uma criança surda. Então, daqui para frente, agora em Santa Catarina, direitos iguais, tanto para os alunos quanto para os professores.
Também na quarta-feira foram votadas duas propostas voltadas à preservação ambiental. Uma delas é o projeto de lei 54 de 2023, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT. O texto altera a legislação estadual sobre apicultura e meliponicultura para incluir nova regra de proteção às abelhas nativas em Santa Catarina.
Para isso, a matéria obriga a contratação de mão de obra especializada para manejo de ninhos desses insetos nos projetos de licenciamento ambiental ou planos de corte que prevejam a remoção de florestas no estado. A proposta ainda prevê a inserção de colônias com meliponíneos nas áreas florestais em restauração.
Na tribuna, Padre Pedro salientou a relevância das abelhas para o meio ambiente.
Nós tratamos aqui de uma atividade vital para a sociedade mundial, para o planeta. Quando nós tratamos da questão da apicultura e da meliponicultura, nós tratamos da vida das pessoas, tratamos da dignidade, tratamos da sobrevivência das espécies do planeta. Porque sem abelha não haverá vida no planeta. Por isso que, para mim, a atividade mais importante de todas da sociedade como um todo é a apicultura e a meliponicultura por causa da presença da abelha. Se a abelha desaparecer do planeta, nós seremos uma raça em extinção. O planeta, ele murchará, desaparecerá, alimento não haverá mais. Portanto, é um desafio para cada um e para cada uma de nós. Cuidar das abelhas, preservá-las para que nós podemos ter vida e vida com dignidade. O meu reconhecimento a todos os apicultores, meliponicultores do nosso planeta, pela importante estratégica e vital trabalho, função que desempenham e desenvolvem na sociedade. E o nosso projeto de lei, ele vai ao encontro disto, na preservação dessas colmeias, né, tanto nativas como as africanizadas ou europeias. Né.
A outra matéria aprovada pelos parlamentares relacionada ao meio ambiente é o projeto 192 de 2023 do deputado Rodrigo Minuto, do PDT, que cria o concurso Escola Sustentável. A ideia é promover nas unidades de ensino públicas e privadas do Estado uma competição educacional de conscientização sobre o uso de fontes de energia limpa e renovável. Vale lembrar que a matéria é uma iniciativa sugerida por estudantes da Escola de Educação Básica Luiz Tramontim, do município de Forquilinha, que participaram do programa Parlamento Jovem, desenvolvido pela Escola da Alesc.
Também na sessão desta quarta-feira, foi aprovada uma iniciativa do deputado Napoleão Bernardes, do PSD, o projeto 143 de 2024, que amplia o horário de venda de cerveja dentro dos estádios e arenas esportivas no estado. O texto altera a Lei 17.477, de 2018, que disciplina a comercialização da bebida nesses locais, para mudar o horário máximo permitido para a venda de cerveja de 30 minutos para 2 horas antes e depois dos jogos.
Conforme o autor da matéria, a mudança na norma é um pedido da Federação Catarinense de Futebol para acabar com as aglomerações no entorno dos estádios. O texto também cria uma semana anual dentro dos locais de competição em que a comercialização será exclusiva de cervejas artesanais de origem catarinense.
E o plenário da Alesc também aprovou o projeto de lei 65 de 2024 do deputado Volney Weber, do MDB, que altera a contagem de prazos dos processos e procedimentos administrativos na administração pública estadual. A proposta é que esses prazos, relacionados à intimação das partes e de advogados, sejam contados em dias úteis. O texto prevê exceção em processos licitatórios e naqueles declarados urgentes pela autoridade competente.
No dia anterior, a terça-feira, 2 de julho, a Alesc aprovou a reserva de pelo menos 50% das vagas de estágios de ensino médio em órgãos e entidades da administração pública estadual para estudantes matriculados na rede pública de ensino. O projeto 480 de 2015 é de autoria do deputado Rodrigo Minotto, do PDT. Após a votação, nós conversamos com um parlamentar que destacou a importância da iniciativa para a inclusão social dos jovens.
Demonstrar a importância dos jovens no mercado de trabalho como um desenvolvimento de um vetor econômico e social, principalmente aqueles jovens mais pobres que precisam ser incluídos e não têm oportunidade. Por isso, a especificidade de que o projeto são de jovens do ensino médio e exclusivamente das escolas públicas é de fundamental importância para que a gente possa dar a oportunidade a quem não tem oportunidade.
O texto estipula prazo de 12 meses a partir da data da publicação da lei para os órgãos e entidades da administração pública se adaptarem a essa nova regra.
Outra proposta aprovada na terça-feira permite a realização de exames de análises clínicas em farmácias e drogarias de Santa Catarina. O texto altera a lei estadual que trata desses estabelecimentos para incluir a previsão de oferta desse tipo de serviço. Na prática, o projeto 281 de 2023 incorpora à legislação catarinense um conjunto de normas estabelecidas no ano passado em resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.
O autor da matéria é o deputado Pepe Colasso, do Progressistas. Em entrevista depois da aprovação da proposta, ele ressaltou que a iniciativa vai facilitar o acesso a esses procedimentos.
Um projeto que humaniza a saúde, dá oportunidade para muitas pessoas que não têm oportunidade de fazer um exame laboratorial, às vezes porque não tem até laboratório na sua própria cidade, no interior do estado, e que agora as farmácias vão poder prestar esse serviço em muitos desses exames, e com isso a gente não tem dúvida que vai popularizar. Nós construímos isso junto com a Assembleia, mas junto também com a Associação das Farmácias, com a Associação dos Laboratórios de Santa Catarina, porque eles mesmos ganham com isso, porque tem gente que não consegue fazer um exame e acaba não indo lá no laboratório fazer. Fazendo um pré-exame nas farmácias, se for diagnosticado alguma coisa, vai ter que posteriormente ir lá no laboratório também.
Ao longo da tramitação no parlamento, o texto recebeu emenda do deputado Matheus Cadorim, do Novo, para incluir a possibilidade de aplicação de vacinas pelos estabelecimentos farmacêuticos. A matéria também foi alterada por sugestão do deputado Nerdi Sareta, do PT, para permitir que essas empresas realizem medição e monitoramento de glicemia capilar, procedimento usado para detecção precoce de doenças.
Na terça-feira, os parlamentares também aprovaram a cobrança de multa por porte e uso de entorpecentes em ambientes públicos em Santa Catarina. A regra está prevista no projeto de lei 475 de 2021, que estabelece a aplicação da norma em espaços abertos ou fechados próximos a órgãos, instituições ou construções públicas, incluindo vias e parques. A matéria fixa o valor da multa em um salário mínimo, que hoje corresponde a R$ 1.412. Em caso de reincidência no prazo de 12 meses, o valor deve ser dobrado.
De acordo com a proposta, os recursos arrecadados com as multas serão direcionados ao Fundo para a Melhoria da Segurança Pública do Estado, ao Fundo Especial Antidrogas e ao Fundo Estadual de Saúde. A iniciativa é de autoria do deputado Gessé Lopes, do PL, que conversou com a gente sobre os objetivos da proposição.
Um projeto que vai ajudar as famílias que muitas vezes saem num parque, na praia ou numa praça, vai na igreja, se deparam com pessoas usando droga à luz do dia. Constrange a família, constrange a criança. Então a gente não quer isso, nós não queremos ver isso. Então, já que nós não podemos aqui legislar sobre crime, então o que nós vamos fazer é criar restrições. E essa é uma forma de criar restrições, como nós já fizemos em outras ocasiões aqui na Assembleia Legislativa, criando multas e restringindo a localidade de uso. Então, eles que vão fumar maconha ou usar drogas nas suas casas.
Lembrando que todas as matérias aprovadas ainda precisam da sanção do governador para virarem leis estaduais. A exceção é a PEC das emendas das bancadas que falamos no início do programa. Ela segue direto para a promulgação. E as sessões ordinárias da Assembleia Legislativa em Criciúma também foram marcadas pela participação de representantes de 33 entidades da região sul de Santa Catarina.
Essa é uma diferença do programa Lesc Itinerante em relação às sessões convencionais realizadas em Florianópolis. Ganharam espaço na tribuna representantes de organizações de áreas como saúde, educação, cultura, comércio e indústria. Eles puderam apresentar as atividades que realizam e fazer reivindicações aos deputados. Todas as entidades participantes foram indicadas pelos parlamentares que fazem parte da bancada do Sul Catarinense.
É o caso da diretora executiva do Bairro da Juventude, de Criciúma, Silvia Regina Zanetti, que destacou as ações desenvolvidas para a defesa, proteção e promoção dos direitos das crianças e dos jovens.
Nós atendemos centro materno, educação fundamental de primeiro ao nono ano, educação profissionalizante nos mais diversos cursos da área da metal mecânico, da mecânica automotiva, da eletroeletrônica, panificação, gastronomia, informática, técnicas administrativas e contábeis. Só na área da profissionalização nós atendemos 573 jovens e chegamos a atingir 94% de empregabilidade. A nossa missão é mirar lá no alto e atender cada vez melhor essa criança que nós temos nas mãos.
E a terceira etapa do Alesc Itinerante foi encerrada no dia 13 de julho, quarta-feira, com a sessão plenária. Após a conclusão dos trabalhos, o presidente do parlamento, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, fez um balanço dos dois dias de atividades em Criciúma.
É uma matéria importantíssima porque ela vem consolidar e fortalecer o trabalho das nossas bancadas regionais. Com esta PEC, agora até o valor de 25% de toda a economia que nós vamos gerar ao longo do ano no Parlamento Catarinense, nós vamos destinar este recurso para as nossas bancadas regionais, proporcionalmente ao número de cada deputado em suas regiões. Nesse momento, nós já estamos antecipando uma doação ao governo do Estado para atendimento das bancadas regionais no valor de 30 milhões de reais, que serão destinados igualitariamente, 5 milhões para cada bancada regional.
Lembrando que o Alesc Itinerante faz parte das comemorações dos 190 anos da Assembleia Legislativa e tem o objetivo de aproximar ainda mais o parlamento da população catarinense.
Além de Criciúma, a ação já foi realizada em Blumenau e Joinville. Até o fim do ano, a Alesc ainda vai passar por Lages nos dias 12 e 13 de novembro e Chapecó nos dias 26 e 27 de novembro, concluindo o roteiro iniciado em maio.
E antes de terminar, ainda destacamos que o presidente da Alesc, o deputado Mauro de Nadal, assume o governo do estado entre os dias 7 e 14 de julho. Nesse período, ele pretende cumprir roteiros em diversas regiões catarinenses.
A troca de comando no executivo ocorre por conta de viagens internacionais do governador Jorginho Melo e da vice Marilisa Bem, ambos do PL. Na ausência deles, o chefe do Poder Legislativo ocupa a posição de forma interina por ser o segundo na linha sucessória do cargo. Enquanto Mauro de Nadal estiver à frente do governo de Santa Catarina, as atividades do parlamento serão conduzidas pelo primeiro vice-presidente da Alesc, o deputado Maurício Scudillac, do PL.
e você pode ter mais informações sobre o Parlamento Catarinense nos nossos perfis nas redes sociais. Siga @AssembleiaSC no Instagram, no Facebook, no X, o antigo Twitter, e no TikTok. Você também pode acompanhar o canal Assembleia SC no YouTube.
Além disso, pode receber as novidades da Assembleia Legislativa no seu telefone celular por meio do aplicativo WhatsApp. Para isso, basta mandar a mensagem SIM para o número 489-9960-1127.
E essa foi a edição número 195 do Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify e Apple Podcasts, e também no site alesc.sc.gov.br/rádio.
Em cada episódio, nós destacamos um tema debatido no Parlamento Catarinense e continuamos trazendo as principais novidades da semana na Alesc.
Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, coordenador da Rádio Alesc, e com a repórter da rádio, Ludmila Gadotti. O roteiro foi de João Guedes e Ludmila Gadotti, com colaboração de Deluana Bus, Alexandre Bach e João Mesquita. A gravação e edição de áudio de Ronaldo Geller. Até a próxima.
Até lá!